Olá, sejam muito bem-vindas a esse áudio. Esse áudio, ele é, na verdade, um trecho do livro Vivendo o Chamado, Destravando Destinos, que é um livro que eu vou trabalhar na Escola Realeza, a Escola Ministerial Internacional de Discipulado em Honra, Cura e Libertação. A Escola Realeza é uma palavra linda para esse tempo. É um projeto realmente maravilhoso para levantar líderes cristãs. Eu creio numa liderança posicionada a partir de uma geração de honra. E essa foi a visão que Deus me deu e está me dando a graça de tocar. A primeira turma começa agora em março e esse é um trechinho desse livro que nós vamos trabalhar. E o trechinho se chama A Espera de um Chamado. Tá preparada? Então, só continuar aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Em tempos de Netflix, a espera pelo chamado divino parece mais um dorama. A mocinha quer ser feliz no chamado e, em meio aos altos e baixos da vida, ela espera ouvir a voz de Deus. E se ela for como eu, em 3 línguas e 5 vias, de preferência, com o nome dela em dourado, adesivos coloridos, um chamado pessoal e inédito. Qualquer coisa menos que isso, ela não considera um chamado. Afinal, ela quer fazer a diferença no mundo. Ela quer se sentir especial para Deus e para as pessoas. Nada contra os doramas, mas o seu chamado não é um deles. Então pare de agir como se fosse. Pare agora e se posicione. Já falei com vocês sobre o romantismo que inundou a fé cristã num outro texto. Procura um post chamado Pare de Romantizar o Processo. Tá lá no Instagram. Depois dá uma lida lá. Por trás dessas frases que eu escuto tanto, mas eu ainda não sei meu chamado, Nath, ou eu ainda nunca recebi uma palavra de um profeta sobre o que eu devo fazer, existe um romantismozinho. Existe uma macrovisão bíblica errada, contaminada, corrompida por esses preceitos aí, místicos ou emocionalistas ou humanistas de qualquer forma. E a macrovisão bíblica é a capacidade de reunir todas as informações sobre o propósito de Deus contidas nas Escrituras Sagradas em uma visão clara e objetiva. Essa visão precisa estar no lugar certo dentro de nós. Mas, para muitas cristãs, essa macrovisão ela está meio que capenga. E quando eu escuto alguém falar essas coisas, quando eu leio essas mensagens, que são muitas, a resposta na minha cabeça sempre é... Não está lendo a Bíblia, né? De longe dá para perceber quem está posicionada na palavra da verdade, que é infalível, e quem está posicionada em falsas verdades, falsos ensinos. Então vamos conceituar rapidinho aqui propósito, ministério e chamado para nos ajudar a ser livres do engano? Vamos começar com propósito? Propósito, que palavra carregada, né? Por muitos e muitos anos eu ensinei propósito à luz de ensinos falsos, místicos, humanistas. Glória a Deus que Jesus me libertou. E como designer, por formação, eu te garanto que propósito sempre tem a ver com o design original de algo. Não tem a ver com a função só. Tem a ver com uma função presciente, uma função que vem antes da forma, com o Criador. Uma cadeira só tem a forma de uma cadeira porque ela é feita para alguém se sentar. É óbvio, né? E você e eu fomos criadas para quê? Para sermos filhas de Deus. Depois de uma lidinha em Lucas 3,38, que como minha pastora diz, é um texto que todo mundo pula, mas lá está escrito que Adão era filho de Deus. Deus já criou a humanidade com essa intenção de ter um relacionamento íntimo nessa posição pai e filho com ele. Então nós fomos criadas para sermos filhas de Deus, para termos um relacionamento íntimo nessa posição pai e filha com Ele. O nosso chamado só funciona a partir dessa macrovisão, dessa realidade primeira. Fomos destituídas dessa posição pelo pecado, mas Jesus restaurou a nossa posição original, como a gente lê lá em Romanos 3, 23 ao 26. Aceitar que Jesus restaure a sua paternidade divina é o primeiro passo para você se posicionar no seu chamado. Eu vou repetir. Aceitar que Jesus restaure a sua paternidade divina é o primeiro passo para que você se posicione no seu chamado, sem idolatrar o chamado, sem colocar o chamado no lugar de Deus, no lugar daquilo que vai saciar as suas necessidades. Muitas mulheres idolatram a maternidade, sabia? Outras o ministério, outras os dons. Isso é falta de paternidade divina. Isso é fruto de dívidas emocionais causadas pelas raízes de amargura que só o pai, que é o agricultor, pode arrancar. Agora vamos falar sobre ministério. Diaconia, no original grego, escrito por Paulo aos Efésios, quer dizer serviço. E Paulo explica que Deus nos deu para 5 dons ministeriais, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso está lá em Efésios 4, versículos 11 ao 13. Mas não para que a gente tenha um cargo na igreja. Isso também é chamado de obra do ministério. Só que o objetivo de ministério aqui é que nos ajudemos uns aos outros a nos tornarmos como Cristo, servindo-nos mutualmente, com uma finalidade clara, abre aspas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Fecha aspas. Ou seja, para sermos discípulas de Jesus, sermos como Ele e fazermos discípulos de todas as nações. Como está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Palavras de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora, em terceiro, vamos pontuar chamado. Chamado é amplo, inclui, não exclui. Propósito e os dons. Até porque em Romanos 11, 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E eu queria também ler para vocês um texto muito famoso, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí o propósito. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O chamado para todas nós é um só. Viver de acordo com a vontade de Deus, a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Jesus não morreu para te dar uma vida melhor. Ele morreu para te dar vida. Ponto. Enquanto Jesus foi um acessório que te dá acesso a um clubinho de cristãs e te ajuda na hora do aperto só, não vai rolar. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Uma mulher posicionada na palavra de Deus, que proclama Jesus com a sua vida, em todas as posições que Jesus a permitiu viver, filha, mãe, esposa, pastora, médica, advogada, psiquiatra, líder da área em que Deus a plantou, sem esquecer de quem ela é e de quem deve brilhar de verdade através dela, que é Jesus, e também da prioridade, não importa como seu chamado vai se desenrolar, que é a salvação. Esse é o seu e o meu chamado. Eu vou repetir, uma mulher posicionada na palavra de Deus, que proclama Jesus com a sua vida, em todas as posições que Deus a permitiu viver, sem esquecer quem ela é, filha de Deus, e de quem deve brilhar de verdade, Jesus, e qual é a prioridade, não importa como o chamado se desenvolva, que é a salvação. Esse é o meu e o seu chamado. E conforme cresce na fé e amadurece espiritualmente, uma filha de Deus que age de acordo em todas as áreas da vida, uma mulher curada, liberta, isso é sinal de maturidade espiritual, é um processo. Uma mulher que é comissionada por Jesus para pregar o evangelho a toda criatura, para curar, libertar, ser discípula dele e fazer discípulos de todas as nações também, ensinando-os a guardar a palavra. Esse é o seu chamado, ser mãe, ser filha, ser esposa, ser pastora, tudo isso está contido no chamado. E o que vai nos levar lá? Dependência de Deus, intimidade com o Pai e posicionamento, honra pura, obediência, confiança, fidelidade. 1 Pedro 2,9 traz um texto que eu repito muito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas querem ser guiadas pelo Espírito, mas não querem andar nele, sacrificando as paixões. Não seja essa pessoa irreverente. Comece a se posicionar em honra hoje. Se enraize na honra bíblica já. E deixe Jesus limpar as suas raízes de iniquidade e de amargura. Abra mão do humanismo e se submeta ao cristianismo verdadeiro, contido em toda a palavra de Deus, e você verá tudo clarear. Você verá os frutos certos no tempo certo. O chamado não é um dorama, mas não deixa de ser uma história de amor. A história do maior amor que existe. Apenas fuja das fantasias. O quanto antes você for liberta dessa busca pela felicidade, que parece ser a mensagem central dos evangelhos para muita cristã, mas não é, mais fácil você entenderá o verdadeiro significado de viver plenamente, encontrando graça e favor do Rei, como Esther, que quando se posicionou, encontrou graça e favor do Rei. E eu quero encerrar lendo Mateus 5, versículos 11 ao 16, que é um texto que nos reposiciona no nosso chamado, no nosso propósito e também no nosso compromisso ministerial. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Filha de Deus, que age de acordo em todas as áreas da vida, que proclama Jesus, que é discípula de Jesus, busca ser discipulada e também discipula outros no tempo certo, que prega o evangelho a toda criatura. Esse é o seu chamado. Mas como, Nath? Busca, dependência, intimidade com Deus e posicionamento é o que vai te revelar. Recomendo que você ore ao Espírito Santo e não terceirize essa guiança. Agora, tem desafios no chamado. E o principal deles é a insegurança, a falta de autoconfiança. Eu já entendi, Nath, que eu tenho que fazer isso tudo, mas eu não me sinto capaz. Você também passa por isso? Esse é o próximo texto do livro. E eu vou trazer ele para vocês aqui num próximo episódio. Então, até lá!